disciplina, né? Então eu falo muito sobre a questão do trabalho de formiguinha, né? Essa questão de você fazer um pouco cada dia, né? Não é o que você vai passar num grande concurso em 6 meses, mas assim, o tempo vai passar de todo jeito, não é, Lucas? Então, assim, já que o tempo vai passar, você passa estudando, né? Que pelo menos uma hora você pode passar o concurso que você deseja.
Muito bem, né? Isso aí são, né? Quem tem mais experiência, como é que se diz? Compartilha a experiência com quem tem menos. Mas é muito importante uma coisa assim que eu sempre valorizei: a gente que tem mais experiência, sempre tentando ajudar e orientar quem tem menos.
Sim.
E nem sempre os mais novos, os mais jovens, às vezes dão ouvidos o que a gente
Sim.
fala, né? É igual os pais da gente, quando recomenda alguma coisa, a gente fica, não, eu sei e tal. Mas é porque, assim, quando você tem mais experiência, você já passou certas dificuldades e você tem a clareza e talvez você tenha até a intenção de ajudar o outro a não passar mais por aquelas dificuldades, não é
Exatamente.
verdade? Mas é isso aí, muito bom. Então, aqui, para fechar aqui o nosso momento tech de hoje aqui, né, a gente sempre deixa para o final aí essa pitada, né, do momento, que é a inteligência artificial. Apesar que a gente já deu umas pinceladas nela, mas agora vamos falar efetivamente como é que ela está chegando aí na sua profissão, né, no seu meio, no seu trabalho, né? E aí, diga para mim aí, a inteligência artificial já faz parte aí do seu cotidiano profissional, apesar de você já ter colocado, né? Em quais atividades ela pode contribuir aí para tornar o trabalho jurídico mais eficiente, de que forma, né? Quais benefícios você percebe na utilização responsável da IA para análise de documentos, pesquisas jurídicas e apoio à tomada de decisões?
Então, a IA, ela, na minha atuação hoje, ela está em todos os momentos, né? De modo geral, acho assim, que a parte que ela mais contribui é, por exemplo, na questão de resumir um processo gigantesco, né? Às vezes eu trabalho com processos de 1.000, 2.000 páginas. Então, imagina você ler um processo desse e fazer um resumo, né? Um relatório que a gente tem que fazer ali. Então, a IA, em 1 minuto, ela consegue dar um relatório melhor do que qualquer ser humano faria, né? Então, com toda certeza, ela auxilia muito nessa otimização. Eu acho que eu diria que a palavra é essa, é a otimização do seu trabalho. Acho que não deve substituir, né, o que você faz. Precisa ter muito cuidado para que você possa fazer esse filtro, né, do que a IA está dizendo, né, porque às vezes ela não entende muito bem o comando ali, né. Então, quando eu digo de IA, estou falando mesmo dessa ChatGPT, Cloud, né. Então, assim, ela é muito boa, mas tem que tomar cuidado também, para que, eu sempre falo, que ela não terceirize o nosso trabalho, né? A gente não pode terceirizar o nosso trabalho para ela, tem que ser sempre um elemento facilitador, né? Um auxiliador.
Exato. Aí uma colocação que eu sempre faço aqui no programa e continuo persistindo é que a gente precisa entender que a IA, ela é mais uma ferramenta de tecnologia e ela vem para nos auxiliar, não para fazer o nosso trabalho, né? Diante disso, como você está dizendo, digamos assim, não é, como se diz, coerente, né, que se utilize esse tipo de ferramenta, né, para proferir decisões. Aí você ainda falava lá, né, no, na nossa conversa um pouco atrás, né, do risco das decisões que estão, né, sendo modeladas com IA. E aí eu entendi assim, lembrei que a IA, ela faz o quê? Tudo que ela responde é baseada em fatos e conhecimentos que já aconteceram. Então, assim, se for uma decisão judicial, não vai ter, como você falou, aquela questão humana da análise, né, de toda a situação e da questão da justiça social.
Sim.
Vai ser baseado no que mais, né, se decidiu. Realmente é perigoso, né? E, assim, existem limites éticos ou cuidados que devem ser observados aí no uso da ferramenta, né? Na sua visão, como será o futuro do direito aí com o avanço da inteligência, né, que já deu N saltos?
Sim. Eu acho assim, que na questão de limitações éticas, né, morais, eu acho que com toda certeza é um dos pontos que a gente precisa mais tomar cuidado. Sobretudo porque nós que trabalhamos no serviço público, a gente sabe que a gente está trabalhando com dados ali, com informações sensíveis, né, com questões que podem mudar a vida das pessoas, né? Então, assim, não tem condições, por exemplo, juiz que está trabalhando em uma vara de família, uma vara de violência doméstica, né, como que ele vai deixar a decisão, né, do filho, se vai ficar ou não na guarda de quem, ou se a pessoa vai ter ou não a medida protetiva, qualquer outra questão sensível, né? Às vezes até outras questões que não são tão sensíveis assim, do ponto de vista familiar, mas, poxa, será que a pessoa merece ou não receber um dano moral por uma questão que ela sofreu ali, de um cometimento de um ato ilícito? Então, assim, são questões, o direito está sempre trabalhando com questões muito sensíveis. Então, eu penso que sempre que não tem condições de você delegar completamente essas questões, se de fato vão repercutir na vida de uma pessoa, né? Você pode estar ali mudando a vida da pessoa para melhor ou para pior, né? Então, existe com toda certeza limites ali para que você não deixe que a IA ela tome essas decisões, né, sem essa sensibilidade que só o ser humano possui. E com relação ao futuro, eu às vezes eu até me questiono assim, para onde mais que a IA ela consegue avançar, porque a revolução já foi tão grande, né, que uma vez eu ouvi falando, né, sobre questões de decisões judiciais, que a tendência é que no futuro assim, não vai existir mais juiz, né, que a IA ela vai decidir, né, o advogado vai ser um IA, eu não sei, né, vamos aguardar aí para ver. Mas eu acho que em algum momento, eu tenho essa visão, em algum momento eu acho que nós, seres humanos, vamos ter que dar uma barrada, assim. Ter que dar uma, opa, vamos chegar só até aqui.
Vamos retomar as rédeas, né?
Retomar um pouco, porque é uma coisa assim, né? Não tem limites, de fato.
Mas meu pensamento em relação a essas coisas, não falando só do direito, né? Eu falo IA no geral, às vezes as pessoas, a gente conversando, aí chega realmente nessa dúvida assim, peraí. A IA está tomando conta de tudo. Eu sempre penso o seguinte, né? As tecnologias e tudo, o comércio, tudo, mídia, tudo, falando tudo, globalmente, tudo caminha para onde a sociedade deixa ir. Exatamente. Então, assim, se a IA está tomando espaço, é porque o ser humano está dando espaço.
Sim, sim.
As pessoas comentam, ah, mas a tecnologia vai tomar o lugar, Por que está tomando? Ué, está tomando porque as pessoas tipo, não estão querendo fazer certos trabalhos. Um exemplo, né? Então, assim, até onde a IA vai chegar? Eu entendo que vai chegar até onde o homem deixar.
Exatamente.
Mas também penso o seguinte, digamos assim, hipoteticamente, né, uma coisa, uma ficção, digamos que a IA toma conta de tudo, não teria mais graça. Seriam os robôs, né, vivendo na Terra e robôs produzindo, não faz sentido.
Sim.
Eu que acredito é que realmente vai chegar num ponto crítico onde o ser humano vai voltar e dizer, epa, peraí, aqui não está fazendo mais sentido.
Exatamente.
Não, né, vamos dar marcha ré. Então, tudo isso que eu, né, que eu entendo que motiva esses acontecimentos, simplesmente é a questão de dinheiro, movimentação de dinheiro, né, onde dá mais dinheiro, vai. Mas na minha concepção de conhecimento e tecnologia, eu acredito que nós chegaremos num ponto desse, assim. Vai chegar um ponto que a coisa vai ser absurda e aí vão se fazer o reverso. O ser humano vai voltar, opa, peraí, vamos diminuir isso aqui, né? Vamos parar por aqui. Um análogo, assim, por exemplo, igual beber e causar problemas, né? Igual a perder noite e causar problema. Então, quando chega num dado momento que o ser humano entende que aquilo ali não serve mais para ele, ele começa a desfazer,
repensar,
né? Essa é meu pensamento em relação a isso. Léo, ó, quero agradecer de coração, viu? Sua presença aqui no nosso programa foi de grande valia, né? Você trouxe muito conhecimento, tanto na sua carreira, no desenvolvimento da sua carreira, quanto também, né, na questão jurídica, na questão do direito, né? Então, assim, isso representa o quanto você, né, se dedica aí à sua profissão e tem conhecimento. Então, eu queria que você deixasse aí sua mensagem final, né, para nosso programa Momento Tech. E digo para você que não é uma despedida não, viu? Com certeza terão outras oportunidades.
Ah, eu agradeço demais, Lucas, ao convite, a oportunidade de falar com os ouvintes do seu programa. Eu acho que é sempre muito pertinente a gente expor um pouco, né, da nossa parte, da nossa vida, das nossas experiências. Eu acho que tecnologia hoje em dia, ela está em tudo, né? Está em todos os momentos, está em todos os contextos. Então, espero que algo do que eu tenha falado aqui tenha servido, né, para que alguém tenha se inspirado, tenha aprendido um pouco mais, né, e parabéns pela sua iniciativa, pelo seu programa, sempre trazendo temas muito inovadores e de grande valia para que acho que a população possa aprender um pouco mais, né, sobre esse mundo tecnológico e digital que a gente está vivendo aí.
Muito bem, muito obrigado a você. E vou abrir aqui um adendozinho. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Lavinho e dona Helenei, lá em Condeúba, que são os pais de Léo, que já os conheci, são pessoas maravilhosas, muito receptivas, né? Então, estão aí orgulhosos, né, do sucesso aí de seu filho. Muito bem. Então, Leandro, muito obrigado, né, por aceitar nosso convite e compartilhar conosco aí um pouco da sua trajetória de vida, da sua carreira e da importância que a tecnologia tem exercido na sua formação e no seu trabalho. Foi uma conversa extremamente enriquecedora e inspiradora aí para todos os nossos ouvintes. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Continue ligado na programação da Rádio Câmara 90.3 FM e acompanhe todas as novidades do Momento Tech também pelo Instagram, @MomentoTechBR e Rádio Câmara VC. Não se esqueça de ouvir o nosso review dos programas anteriores, sempre aos sábados às 17 horas. Eu sou o Lucas Melo e este foi mais um Momento Tech, aproximando você da tecnologia, da inovação e das histórias que transformam o nosso mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheia de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez.
Da casa do povo é aqui, pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara
6:17.
A partir de agora, estamos juntos em memória do rock, na companhia de Márcio Aquiles Sardi. Vamos relembrar o melhor do rock nos anos 80, na fase mais extravagante da música.
Fenômeno da televisão, a série Stranger Things trouxe de volta a estética dos anos 80 em 5 temporadas. O primeiro episódio estreou há exatamente 10 anos nos Estados Unidos, em julho de 2016, e trouxe África do Toto para ilustrar algumas cenas. Outras canções icônicas dos anos 80 foram usadas ao longo de toda a primeira temporada, e algumas delas foram condensadas em um álbum. São essas faixas que vamos trazer nesta edição de Memória do Rock. Eu sou Márcio Aquiles Sardi. Vamos começar justamente com Africa, a música de assinatura do Toto, de 1982.
Cry out in the night as
they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Ouvimos Toto em África, de David Paich e Jeff Porcaro. A primeira temporada de Stranger Things também teve Every Breath You Take, com Police, e Time After Time, com Cyndi Lauper, ambas de 1983.
We'll be right back.
second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting.
Estas foram Every Breath You Take, de Sting, com Police, e Time After Time, de Cyndi Lauper e Rob Hyman. Running Up That Hill, uma das obras mais aclamadas de Kate Bush, lançada em 1985, não apareceu na primeira temporada de Stranger Things, apenas na quarta. Mas foi a canção mais identificada com a série, e sua utilização ajudou a faixa a ultrapassar 1 bilhão de reproduções no Spotify.
Feels. Yeah, yeah. Do you wanna know? Know that it doesn't hurt me.
Ouvimos Kate Bush na sua composição Running Up That Hill. Esta edição traz algumas canções dos anos 80 que foram usadas ao longo da primeira temporada da série Stranger Things. Entre elas estão Hazy Shade of Winter, com Bangles, de 1983, e Talking in Your Sleep, de 87, com Romantics.
Springtime of my life.
Essas foram Resistir ao Winter, de Paul Simon, com Bengals, e Talking in Your Sleep, de Cozy Candler, Jimmy Marinos, Wally Palmar, Mike Skill e Peter Solly, com Romantics. Bon Jovi também está presente em Stranger Things, com Runaway, primeira canção gravada pelo grupo ainda em 1983. Ouvimos Bon Jovi em Runaway, de John Bon Jovi e George Karak. Estamos trazendo algumas canções da década de 1980 que apareceram em episódios da primeira temporada de Stranger Things. A série surgiu em julho de 2016 e é ambientada nos anos 80. Vamos ouvir agora três nomes da New Wave: Corey Hart em Sunglasses at Night, de 1983, Devo em Whip It, de 1980, e Fat Gadget em Back to Nature, de 1980.
I Don't switch the blade on the guy in shades of blue.
A sequência teve Corey Hart na sua Sunglasses at Night, Devo em Whipped de Mark Mothersbaugh e Gerald Casale, e Fat Gadget na sua Back to Nature. Memória do Rock lembra algumas faixas encontradas nos episódios da primeira temporada.